Que o Senhor Jesus, mais uma vez, possa derramar sobre as nossas almas, sobre os nossos corações, a sua paz, o seu amor que tanto necessitamos. Nós somos abençoados porque o Senhor Deus revelou a este mundo lições, testemunhos, e este testemunho é a palavra de Deus. Palavra que vem confortar os nossos corações diante das tribulações. Todos passam por dificuldades, mas o homem que está em Cristo, ele consegue compreender melhor a sua vida. Ele sabe que Deus tem um propósito para ele, para que ele possa alcançar uma vitória, a vida eterna. E a palavra vem, irmãos, para justamente nos advertir. O Espírito Santo, pela boca do apóstolo Paulo, ele diz: toda Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para questionar, para corrigir, para instruir em justiça. Veja o papel da palavra de Deus nas nossas vidas. Ela tem a função, em primeiro lugar, de nos ensinar. Ensinar a nós a vivermos neste mundo segundo a vontade do nosso Pai e não segundo a nossa própria vontade. Ensinar a ter uma vida mais justa. Ensinar a compreender as coisas que passam à nossa volta. Questionar. Nos perguntar se nós estamos corretos diante de Deus. Se nós estamos praticando e fazendo a vontade do nosso Pai. Corrigir se esta vontade não está sendo certa. Quando nós vamos para caminhos tortuosos, a palavra vem e diz: você está equivocado. Você está no engano. Ela vem nos corrigir, irmãos. Vem nos chamar a atenção. Vem instruir, e não segundo a instrução deste mundo, mas segundo a instrução de justiça que vem do reino de Deus. Sem a palavra de Deus, nós estaremos perdidos. Mas com a palavra de Deus, embora há dificuldades, nós seremos vencedores, porque o Senhor estará à nossa frente. Gostaria de convidá-los, Salmo 16. Onde o profeta Davi vem nos exortar à confiança e dizer sobre a felicidade do crente e a certeza da vida eterna. A minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor, não tenho outro bem além de ti. Guarda-me, ó Deus. Nós temos que pedir que o nosso Pai possa guardar as nossas almas. De quê? Da presença do inimigo neste mundo. Para que nós não venhamos a cair nas armadilhas que ele coloca à nossa frente. Alguns dizem: ah, eu sou forte, tudo posso. Tudo podemos se estivermos no Senhor. Mas aquele que crer na sua própria força, esse já está vencido. Este já caiu, porque o inimigo de Deus é poderoso, irmãos. E ele possui muitas armas. E ele coloca muitas armadilhas à nossa frente. Por isto, nós temos que rogar e pedir que o nosso Pai possa guardar a nossa alma, e a nossa confiança deve estar estabelecida no Espírito do nosso Senhor Jesus. Porque ele é o nosso intercessor. Porque foi ele que morreu por nós na cruz. Foi ele que veio remir os nossos pecados. Por isso nós temos que confiar. Ele representa o nosso Pai. Nós temos que dizer para nós: a minha alma disse ao Senhor: tu és o meu Senhor. Nós temos que afirmar com toda a confiança, com toda a certeza que ele é o nosso Senhor. porque Ele vai garantir a minha vitória. E não há outro Senhor. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferenda a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O papel do crente é este, é falar da palavra. Vamos dizer aos santos, quem são os santos? Os homens que buscam a Deus, para que eles permaneçam neste caminho. Mas também temos que dizer àqueles que não conhecem a Deus, para não permanecerem no pecado. Se vocês continuarem neste caminho, será um caminho tortuoso. Será um caminho que vai trazer dificuldades, que vai jogar as suas almas em profundas tristezas. Não devemos adorar outros deuses, não devemos fazer oferendas. Nós somos o sal da terra. E se o sal não salgar, disse o Senhor Jesus, para que ele serve, senão para ser pisado pelos homens. Vamos salgar, vamos dar testemunho desta palavra, aonde nós estivermos. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Vem afirmar para nós e confirmar: o Senhor é a porção da minha herança. Qual é a minha herança? É o meu Senhor. Ele que garante a minha vitória. Ele que me dá a vida eterna, como diz a palavra. Ele que sustenta a minha alma. Quem sustenta as nossas almas? As riquezas do mundo? Os prazeres que o mundo pode nos dar? Nós sabemos que não é verdade. Aqueles que já são mais velhos, mais experimentados, sabem o que nós estamos falando. Sabem que a vida não é de riquezas, de delícias. A vida é um grande dom de Deus, aonde nós estamos aqui para sermos aperfeiçoados, para que Ele possa burilar as nossas almas. Não estamos aqui para angariar riquezas, para sermos poderosos, para termos glória. A glória deste mundo não é nada. Disse o Senhor Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o reino do Senhor não está neste mundo, por que nós vamos buscar as coisas deste mundo? Vamos buscar as coisas do reino do nosso Senhor. Vamos buscar a paz. Vamos buscar as verdadeiras riquezas que pertence ao nosso Pai. E Ele pode nos dar agora mesmo, irmãos, pela palavra que Ele está nos oferecendo. E nós poderemos dizer: quão formosa é a minha herança, quão formosa é a minha vida, quão formosos são os meus passos. Se estamos com o Senhor, vamos olhar para trás e vamos dizer: eu venci porque o Senhor estava comigo. Mesmo as grandes tribulações que eu passei neste mundo, eu não senti, porque Ele estava me carregando, porque Ele estava me amparando. Por isso, irmãos, nós temos que colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Somente Ele pode fazer esta maravilha. Somente Ele pode cumprir os propósitos de Deus neste mundo. Somente Ele pode fazer a vontade do nosso Pai aqui na terra. Sem Ele, nós somos almas mortas. Não temos vida, não temos esperança, não teremos paz, não teremos alegria de viver. Mas com Jesus tudo é maravilhoso. Até mesmo nas simples coisas da vida, nós percebemos a sua presença. Então o que vamos fazer? Diz o salmista: louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. O que vamos fazer? Vamos louvar ao nosso Deus. Mas quando será que Ele vai nos ensinar? Quem está com o Senhor, Ele vai estar ensinando a todo momento. até quando nós estamos dormindo, o Senhor está abençoando a nossa vida. Está falando conosco como nós devemos andar no outro dia. Qual será o nosso proceder? Nos dando também o livramento das coisas tristes, que como nós dizemos a princípio, quando o inimigo colocou alguma armadilha, ele vai e tira esta armadilha. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos céus, da terra, dos infernos. Quando Ele estava neste mundo, até mesmo os espíritos imundos, quando chegavam diante dEle, se prostavam e diziam: o que fazes tu, Senhor, antes do tempo? Vejamos, irmãos, a autoridade do nosso Senhor. Os espíritos se curvam diante dEle, até mesmo os espíritos maus. E nós que temos esta ciência, nós temos que nos curvar diante dEle para glorificar o Seu nome e dizer: bendito é o Senhor que veio para nos salvar. Louvaremos ao Senhor. Louvaremos ao Senhor. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Temos que nos perguntar: nós temos colocado o nosso Senhor na nossa vida? Ou será que nós colocamos o Senhor somente quando nós vamos à igreja? O salmista não disse isso. O salmista disse que tem posto o Senhor continuamente diante da sua vida. Por isso ele foi um homem abençoado. Por isso ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque foi sincero, embora tivesse os seus pecados. Davi tinha os seus pecados, mas ele era sincero. Ele batia no peito e dizia: eu sou pecador, mas o Senhor está à minha frente para perdoar os meus pecados. E por isso, irmãos, ele foi este profeta tão precioso. Coloquemos este Senhor nas nossas vidas. Por isso que Ele está à minha mão direita. E nós nunca vacilaremos se nós estivermos com o nosso Senhor. Portanto, versículo 9. Está alegre o meu coração. Quando estamos diante do Senhor, o nosso coração fica alegre. E se nós colocamos Ele na nossa presença dia após dia, todos os dias, a alegria pertence à nossa alma. Porque nós estamos convivendo com Ele. E diz mais: até mesmo a nossa carne vai repousar na segurança. Ele vai estar vigiando a nossa vida, mesmo a nossa vida carnal. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Ele não vai permitir que nós possamos cair aos infernos. E muito menos que nós venhamos a ver a corrupção. Que nós possamos ser tragados pelo inimigo de Deus, o Satanás. Porque ele está nos abençoando. E finaliza dizendo para nós: far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. A abundância de alegrias, a tua mão direita, a delícias perpetuamente. Far-me-ás ver a vereda da vida. Quando nós estamos caminhando com Jesus, quando nós estamos sendo sinceros diante da palavra, Ele faz com que nós possamos conhecer os caminhos que nós temos que percorrer. O que nós temos que fazer? Quando as pessoas vivem distante do Senhor, elas passam por muitas dificuldades e não sabem por que estão passando. Elas caem, elas não têm vitória. E chegam a dizer para suas almas: eu sou um homem azarado. Não, você não é um homem azarado. Quando o homem ele está sem Cristo, ele não é um homem azarado, ele é um homem desgraçado. Porque a graça significa amor. A desgraça, a ausência do amor na nossa vida. Mas quando nós caminhamos segundo as palavras do Senhor, segundo os seus preceitos,
O seu amor permanece em nossas vidas. E ele faz com que nós possamos conhecer as trilhas no qual nós vamos passar. Nós percebemos, nós entendemos, nós compreendemos. Na tua presença há abundância de alegrias. E mais uma vez ele vem dizer que na presença dele a alegria é permanente. O bem-estar, a felicidade de nós estarmos neste mundo. Quantas pessoas maldizem a vida? Por quê? Porque na verdade não conhece o motivo pelo qual está aqui. Não sabe o que está fazendo no mundo. Porque falaram a estas pessoas que quando elas estivessem no mundo, elas teriam que conquistar, elas teriam que ser. E a vida não é para isto, irmãos. Aqui na vida nós estamos para sermos provados, sermos aperfeiçoados, como diz a palavra. Eclesiastes 1, versículo 13, lá está escrito. Salomão disse, ele se pôs a estudar as coisas de Deus e ele percebeu que debaixo do sol, tudo que acontecia na terra era para que Deus pudesse aperfeiçoar os seus filhos. Mas o homem que não tem o Senhor, como ele pode compreender estas coisas? Como ele pode entender o propósito da vida? Como ele pode entender por que ele está sofrendo? E se ele estivesse com o Senhor, ele saberia que todo o sofrimento, a causa dele está no pecado. Não há um sofrimento que nós venhamos a passar, não esteja a marca do nosso pecado ali. Por isso, o homem que está no Senhor, os seus pecados são perdoados e há a presença abundante da alegria, porque a alegria vem de Deus. A tua mão direita há delícias perpetuamente, ou seja, na tua vida, todas as coisas vão estar bem. Todas as coisas vão dar certo. Ah, então não vai ter dificuldades o homem que está com Deus? Não é isso que estamos falando. Ele vai passar por tribulações, por provações para ser aperfeiçoado. Mas não por desgraças, não por tragédias, mas ele vai passar pela vida entendendo o propósito de Deus. E Deus vai abençoar o seu caminho. Ele vai sentir a presença de Deus. Busquemos ao Senhor, irmãos. Busquemos ao Senhor. E nós vamos perceber. E nós vamos entender a sua glória em nossas vidas. Que Ele venha nos abençoar. Que Ele venha trazer para nós o consolo. Que Ele venha dar paz para cada um de nós que aqui está. Não a paz que o mundo nos dá. Porque a paz que o mundo nos dá, nós bem conhecemos. Que não é paz verdadeira. Mas a paz do nosso Senhor, esta sim, ela é verdadeira. Que o Senhor esteja conosco, que a sua palavra venha cair em nossos corações como uma água bendita.